Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, nós vamos conversar com o advogado e professor Dr. Saulo Gomes Carvati, que é presidente da Associação Paranaense dos Engenheiros Florestais. Ele traz para a gente mais informações sobre proteção ambiental. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Saulo. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes. Eu que agradeço, né, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui atendendo aos pedidos e podendo passar um pouquinho da minha experiência e do meu conhecimento.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia, primeiramente, contar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essa data, o Dia Mundial do Meio Ambiente, quando que ela foi criada e com quais objetivos?
Bom, para falar do Dia Mundial do Meio Ambiente, eu vou ter que falar um pouquinho de história, tá? Porque quando o mundo viveu o período pós-guerra, principalmente a questão pós-crise mundial de 1929, né, que aconteceu lá nos Estados Unidos, os governos começaram a realizar um incentivo, né, uma recuperação econômica. E essa recuperação econômica veio na forma de um incentivo ao consumo. Então, ali dos anos 30, 40, 50, foi dado essa ideia de um incentivo ao consumo exacerbado, e esse consumo começou a aumentar cada vez mais. Aí, na década de 60, né, as pessoas começaram a fazer uma quebra nisso, ter o resgate da pessoa, de si mesmo, e aí alguns movimentos começaram a surgir. O que mais marcou, né, em relação ao meio ambiente foi o movimento do Woodstock, tudo que, os movimentos hippies, né, nos Estados Unidos. E aí eles começaram a trazer essa busca da pessoa, do ser, do eu, e também esse contato, essa volta ao contato com a natureza, volta ao contato com o meio ambiente e a redução desse consumo exacerbado. E esses movimentos começaram a chamar a atenção de pessoas influentes no mundo inteiro. Aí não só nos Estados Unidos, mas se espalhou por toda a Europa, principalmente. E esses líderes mundiais que começaram a ficar, né, de olho nesses movimentos, nessas questões ambientais, eles tinham um grupo deles que eles chamavam de Clube de Roma. E esse Clube de Roma era formado por pessoas muito influentes. E eles começaram a chamar a atenção da ONU também. E aí a ONU, nas reuniões internacionais, né, das Nações Unidas, eles começaram a conversar sobre questões ambientais e começaram a preparar uma reunião que aconteceu em 1972, na cidade de Estocolmo. Nessa conferência da ONU de Estocolmo, foi redigido um texto, né, que hoje em dia a gente entende como o começo da regulamentação ambiental no mundo. E a nível mundial, né?
Sim.
O Brasil, por exemplo, já tem regulamentação ambiental desde 1934. Então, é bem mais antigo. Mas no mundo, ele começou a se preocupar com o meio ambiente desde essa época. E o intuito dessa reunião também foi de chamar a atenção da população para todas essas questões ambientais. Então, com isso, eles marcaram um dia, marcaram uma data, que ficou essa data de hoje, data de 5 de junho, para lembrar as pessoas desse nosso contato com o meio ambiente, para que as pessoas tirassem pelo menos um dia para eles pensarem nessas questões ambientais que a gente precisa para sobreviver.
Doutor Saulo, queria pedir agora para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre que ações a administração pública, tanto a regional quanto a nacional, tem que priorizar visando essa proteção ambiental. O que, que tem que ser feito?
Então, agora a gente falando mais em termos nacionais, né? Eu falei que a gente começou, a gente tinha proteção ambiental desde 1934. Mas assim, no mundo, a gente desde, né, de que a gente consegue se avaliar a existência do ser humano, a gente está sempre ligado à natureza. Então, a gente sempre teve uma relação muito íntima com a natureza, né? Até tem uma questão histórica que a maioria das pessoas se conhecem quando o Brasil foi descoberto, né? Digamos assim. Uhum. Para a gente, para os portugueses virem para cá, eles precisavam construir navios. E em Portugal, na Europa, não tinha a madeira para construir esses navios. Eles precisavam importar. E aí, nas primeiras navegações, eles encontraram ali a Ilha da Madeira. E foi dado esse nome porque tinha madeira suficiente e de boa qualidade para eles construírem os navios.
Sim.
Só que eles começaram a cortar para construir os navios e começaram a pensar: a gente vai acabar com a madeira aqui e depois a gente não vai mais ter madeira para reconstruir. Então, eles começaram a determinar, foi feita uma determinação da coroa, que cada árvore que se cortasse deveria se plantar mais duas.
Uhum.
Então, antes mesmo do Brasil ser descoberto, então uma ação que foi diretamente ligada à nossa colonização tem a ver com uma questão de sustentabilidade. Então, com a evolução do nosso direito, hoje em dia a gente chega na nossa Constituição Federal, que vai trazer um capítulo próprio sobre o meio ambiente. E nesse capítulo ela vai dizer lá, desculpa, eu vou citar
vontade,
o artigo, que vai dizer que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, hoje em dia, isso é o que a nossa administração pública determina como o caminho para proteger o meio ambiente. Mas, pode ver que nesse texto ele fala que todos têm o direito do meio ambiente equilibrado. Então, esse meio ambiente é para todos. Mas, esse meio ambiente é de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Ou seja, a gente tem um meio ambiente que a gente vai poder usar, né? Na verdade, a gente não consegue viver sem utilizar os recursos ambientais.
Sim.
Mas todos têm o dever de proteger e preservar. Então, nessa ideia em que a nossa legislação, que o nosso sistema jurídico funciona, que é de ter o antropocentrismo, né? O homem como centro do direito, a gente vai ter que todo mundo que está vivo causa um impacto ambiental. Então, o simples fato da gente respirar, a gente está retirando oxigênio e a gente está colocando gás carbônico. Então, a gente está poluindo só por respirar. Então, a ideia é que a gente consiga fazer isso de uma forma sustentável, que a gente não crie uma pressão muito grande para o meio ambiente, mas que a gente possa utilizá-lo de uma forma que ele consiga se recuperar, para que isso se perpetue por todas as futuras gerações também poderem utilizar esse meio ambiente para sobreviver.
Uhum.
Então, assim, a ideia é que o meio ambiente, é difícil as pessoas que não conseguem entender isso, elas não conseguem ter a visão do meio ambiente. Ele não é só proteção das árvores, proteção das florestas, proteção dos rios. Na verdade, o meio ambiente ele está fundado num tripé. Isso do meio ambiente juridicamente falando.
Sim.
Ele está fundado num tripé. Então, ele tem essa questão, né, do meio ambiente em si, mas ele também serve para proteger a sociedade e ele também está ligado à economia. Você não consegue dissociar essas três coisas. Então, por exemplo, você vai... Ah, vou proteger o meio ambiente. Eu vou colocar uma lâmpada mais econômica.
Uhum.
Tá? Por que eu vou colocar uma lâmpada mais econômica? Porque essa lâmpada mais econômica vai precisar de menos energia elétrica. Então, eu vou ter menos pressão sobre o meio ambiente porque eu vou precisar construir menos usinas hidrelétricas ou não vou precisar construir uma termoelétrica. Mas eu também estou vendo o lado econômico. Eu também estou vendo que eu vou economizar com isso, porque eu não vou precisar, né, de todo esse aparato. Então, a economia sempre está ligada ao meio ambiente. Mas a gente sempre tem que ver essa questão do uso sustentável. A gente estava até conversando um pouquinho antes, né, que eu estava falando para você, uma questão que a gente trabalha, que é uma questão
bem
hoje
complexa,
em dia,
né?
Bem complexa, que é a questão da araucária. Hoje em dia, a forma como a proteção dela está sendo feita é uma forma não pensada. Porque todo mundo quer preservar a araucária, todo mundo acha lindo ver a araucária, principalmente nós, paranaenses, a gente tem uma identidade muito grande com a araucária. E aí o órgão público, ele quer falar, não, nós gostamos da araucária, então nós vamos proibir o corte da araucária. Então, por mais que a gente goste da araucária em pé, tá vendo ela bonita lá, isso gera um problema muito grave. Porque ninguém quer mais plantar araucária. Ela vira um problema. Ninguém quer ter na sua casa. Você tem uma casa com um quintal lá. Ah, vou plantar uma araucária. Ah, não, mas depois se eu quiser fazer alguma coisa com o meu terreno, ou se ela começar a ficar muito idosa, mais senil, que tenha problema de queda de galhos, eu não vou poder cortar ela porque o poder público não deixa.
Esse senso comum de que proibir cortar vai resolver o problema não funciona, né, daí,
não,
doutor?
Não, nesse caso específico não funciona. Então ninguém mais quer plantar araucária. E as araucárias, elas têm vida útil, né? Elas têm a fase jovem, têm a fase madura, têm a fase senil. E elas morrem também, naturalmente. Claro que algumas levam 100, 150 anos para morrer, mas algumas outras morrem jovens, morrem aí com 50 anos. Então, se a gente não replantar as araucárias, a gente vai perder essa espécie. Aí sim ela vai entrar em extinção. Então, o poder público, né, fechando, resumindo a ideia,
sim,
o poder público ele deve buscar adotar medidas que possibilitem ao cidadão utilizar os recursos ambientais, mas sem acabar com eles, de forma que eles consigam ser renovados para dar uma continuidade neles, não de uma forma a curto prazo, mas de uma forma a longo e muito longo prazo.
Doutor, outro assunto que eu acho interessante a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes é a questão da importância, de um modo mais geral, da implementação de um sistema de gestão ambiental nas empresas também. Por que isso é importante?
Então, ali voltando também naquela questão que eu falei do tripé, né, que o meio ambiente ele é o meio ambiente em si, mas também é a questão social e a questão econômica. Então, isso está muito ligado com a questão empresarial, questão comercial, né, com a questão de regulação de mercados. Então, todo produto que a gente consome, todo conforto que a gente tem, causa impactos ambientais. Ele vai causar uma degradação ao meio ambiente. Às vezes eu até brinco com os meus alunos, né, que a gente, hoje em dia, para proteger o meio ambiente na forma como alguns ambientalistas mais radicais falam, a gente teria que voltar ao estado de caverna. A gente teria que voltar para as cavernas mesmo, e mesmo assim a gente está causando impacto ambiental, né? Como eu falei, tem a questão lá da pegada ecológica.
Sim.
Então, o simples fato da gente estar vivo, a gente causa danos ambientais. E as empresas, elas têm um objetivo de lucro sempre, né? E eles utilizam do meio ambiente para produzir um certo conforto, produtos e serviços para as pessoas. Mas para isso, eles precisam estar em acordo com o meio ambiente, porque senão eles vão acabar com o meio ambiente, isso vai causar problemas de saúde, diversos problemas para a população, impactos visuais, impactos às vezes maiores, né, como aconteceu lá em Mariana, que não foi observado questões técnicas e ocorreu aquele dano gravíssimo. Então, o que as empresas têm que fazer, eles têm que trabalhar com um sistema de gestão ambiental que vai permitir que esses danos sejam minimizados, seja o mínimo possível. E aí, possibilitando ao meio ambiente que ele consiga se recuperar, que ele consiga se restabelecer, que consiga ser utilizado de maneira sustentável. Permitindo daí que essas atividades, né, possam ser exploradas, mas que o meio ambiente não sofra um dano, que ele não consiga se recuperar disso.
E, doutor Saulo, de que maneira que a sociedade civil pode atuar também para garantir a implementação e também a eficácia das políticas ambientais? O que a gente pode fazer?
Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter em relação a isso é a questão da educação ambiental. A educação ambiental, a gente entender o meio ambiente como um todo é importantíssimo. Você vê essa questão que eu usei como exemplo da questão da araucária. Às vezes a gente pensa muito a curto prazo. A gente fecha os olhos e vê a questão só de um ponto de vista imediatista. A gente não pensa na questão a longo prazo de perpetuação da espécie, questão de variabilidade genética, que são coisas que vão nos dar problema a longo prazo e a gente não consegue recuperar. Então a gente tem que conseguir entender o meio ambiente como um todo para conseguir tomar medidas eficazes e cobrar dos órgãos públicos medidas eficazes. Então, dessa forma, também a gente tentar entrar mais em contato com a natureza, que para entender ela, a gente tem que estar em contato. Então, visitar parques, praças, parques, não esses parques urbanos, mas os parques estaduais, parques nacionais, como o Parque de Foz do Iguaçu, é Sim. cobrado uma taxa de entrada para manutenção, mas te dá um contato muito mais próximo com a natureza, muito mais próximo com o meio ambiente e incentiva os órgãos públicos a criarem mais áreas como essa, em que tem uma proteção mais fechada do meio ambiente. E outro ponto importantíssimo também é pensar o que fazer para reduzir o nosso consumo. Então, um dos graves problemas ambientais que a gente tem é o consumo excessivo. É utilizar determinadas coisas que a gente não precisa. Então, utilizar energia elétrica, apagar a luz, reduzir o consumo de água, tudo isso diminui a pressão no meio ambiente. Deixar de consumir as coisas por consumir. Reduzir o consumo, criar aquela ideia do consumo consciente.
Uma mudança de mentalidade, né, doutor, também?
Uma mudança total de mentalidade. Porque senão, se a gente só jogar no poder público, a gente não consegue. Lembra lá que eu falei que o artigo 225 da Constituição diz que se impõe ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente. Então é papel de todos nós. E uma das principais coisas que a gente pode fazer é essa redução do consumo. E daí também, né, nessa ideia de consumo, buscar produtos que são sustentáveis. Buscar produtos que permitem essa renovação dos recursos ambientais. Que nem, por exemplo, o uso do papel.
Uhum.
O uso do papel hoje em dia, o papel todo produzido no... Eu acredito que 100% do papel produzido no Brasil hoje é proveniente de florestas plantadas. Então você está utilizando um produto sustentável. Você tem uma pressão menor em cima disso. Pressão muito maior em relação ao meio ambiente, que a gente não consegue pensar, por exemplo, é produção bovina, produção agrícola. Para produzir os alimentos que a gente tem, são áreas extensas que eram de florestas que a gente perde, que a gente deixa de ter. Então, se conscientizar também nos produtos que a gente vai consumir, porque essa pressão agropecuária, ela é muito, muito forte em cima do meio ambiente.
Sim. Doutor, queria pedir para o senhor também explicar para a gente o que são impactos ambientais e crimes ambientais e qual que é a diferença entre esses dois conceitos.
Tá. O impacto ambiental, na verdade, ele é qualquer alteração que se dá no meio ambiente, que seja, né, causada por uma atividade humana. Então, a gente limita essa ideia de impacto ambiental à atividade humana. Então, qualquer coisa que o homem realiza que causa uma redução no meio ambiente, causa uma alteração nas interações físicas, químicas e biológicas que existem no meio ambiente, já é causado um impacto ambiental. Então, não necessariamente uma ação muito grandiosa. Ah, eu cortei uma floresta inteira.
Uhum.
Isso vai ser um impacto ambiental. Mas o simples fato da gente construir uma casa, da gente... utilizar cimento, da gente consumir carne, causa impactos ambientais. Da gente consumir soja, da gente consumir verduras, legumes, né? Não é só a carne. Isso causa impactos ambientais porque está alterando o meio ambiente. Mas nem tudo isso pode ser considerado um crime ambiental. Os crimes ambientais, eles são atitudes que são entendidas pela lei de crimes ambientais como atitudes que são... que impactam gravemente no meio ambiente, que vão dificultar a recuperação do meio ambiente. Então, fica definido na lei de crimes ambientais tipos penais,
uhum.
que são situações fáticas ali, que são colocadas nessa lei, que vão criar uma dificuldade de recuperação do meio ambiente, que são entendidas como um uso abusivo do meio ambiente. E aí, por esse motivo, elas devem ser... deve haver uma sanção para essas atitudes. Então, deve-se ter muito cuidado com essa diferença para verificar, né, o que a gente está realmente fazendo.
Sim. Doutor Saulo, queria pedir ainda para o senhor falar um pouquinho para a gente também sobre quais são as atribuições de órgãos nacionais como o CONAMA e o IBAMA. E quais que são as principais ações desses órgãos no que se refere à proteção ambiental, de um modo mais geral?
Tá. O Sistema Nacional do Meio Ambiente, então, ele comporta alguns diferentes atores, algumas diferentes funções.
Uhum.
Então, por exemplo, o IBAMA, ele vai ser aquele órgão que é o executor do sistema. Então, o CONAMA, ele vai ser um órgão que vai ser o pensador, ele vai pensar, tentar pensar em atividades que vai ser determinada para o IBAMA executar. Então, o CONAMA, na verdade, ele é um conselho. Ele vai ser formado por pelo secretário do Meio Ambiente, né, por diversos desses atores governamentais, mas também ele tem a participação popular e a participação de entidades de como ONGs, assim, vão fazer parte desse conselho. Porque a ideia do CONAMA é ouvir todo mundo, ouvir todos os envolvidos em relação ao meio ambiente. E daquelas conversas, daquelas reuniões que eles têm, eles vão tentar pensar em situações que possam resultar numa conservação do meio ambiente. E conservação é com essa ideia de uso sustentável. A preservação tem a ideia de deixar alguma área intocável.
Sim.
De trancar ela, de fechar ela. Já a conservação, não, ela tem essa ideia de uso sustentável. Então, o CONAMA ele tem que pensar, para o geral, né, que é a conservação, como é que eu vou ter que agir? De que forma eu vou regulamentar a lei que existe para que ela seja mais eficiente? E a preservação, não. Ah, de que forma? Em que locais eu são mais sensíveis, que eu preciso criar um parque, que eu preciso deixar aquela área fechada só para pesquisa, por exemplo. Então, eles vão ter essa ideia. E daí quem vai efetivamente executar, colocar isso em prática, vão ser órgãos como o IBAMA, por exemplo, que vai atuar diretamente ali, vai criar um plano de manejo de um parque, vai atuar num licenciamento, vai atuar em alguma coisa relacionada a isso.
Uhum. Doutor Saulo, e o que, que é um licenciamento ambiental? O senhor poderia explicar isso pra gente, por gentileza? E quais foram as principais mudanças que vieram pela Lei 140 de 2011 em relação a esse procedimento do licenciamento ambiental?
Uhum. O licenciamento ambiental, naquela ideia de que toda atividade vai causar um impacto ambiental, vai causar uma questão relacionada com o meio ambiente, ele é um procedimento burocrático para que essas atividades elas sejam controladas. Haja uma limitação para esse tipo de atividade. Então, ela vai ser dividida em três fases, né? A licença prévia, que é, por exemplo, a pessoa... Ah, eu quero construir uma usina nuclear em Curitiba, no centro de Curitiba. Então, você vai chegar para o órgão...
Acho que não vai dar.
Né? A princípio, não vai, né? Então, você vai chegar para o órgão ambiental e falar, olha, eu quero construir uma usina nuclear no centro de Curitiba. E aí, você vai chegar, vai apresentar toda a documentação para fazer uma licença prévia, o órgão ambiental vai falar, não pode fazer por causa disso, disso e disso. Tá? Então, ele vai colocar os critérios em cima do estudo e vai, não, e vai daí rejeitar esse pedido de licença prévia. Então, ele não vai nem começar a comprar o terreno, nem vai começar a buscar o terreno. Então, antes de qualquer investimento, antes de qualquer ideia, você faz essa consulta ao órgão ambiental, mas já bem estruturada. Aí, depois, né, digamos que seja algum empreendimento que seja não aprovado, gostei da ideia é legal, vamos ver como é que você vai fazer. Daí, eu vou ter que dizer para o órgão ambiental como que eu vou instalar isso. Em que local eu vou instalar, de que forma eu vou utilizar os recursos ambientais na proximidade, que impactos que isso vai ter para a vizinhança do local. Se isso for aprovado pelo órgão ambiental, eles vão deferir a licença de instalação. Aí a empresa se instala, fica tudo pronta. Depois que está tudo pronto, o órgão ambiental vai verificar se foi tudo feito de acordo com o que foi apresentado. E aí eles vão dar a última licença, que é a licença de operação, para eles poderem começar a operar a atividade. E aí essa licença também é por um prazo determinado, que deve ser renovado a cada número de períodos. Então, o que você falou da Lei Complementar 140.
Isso.
A Lei Complementar 140, ela veio a nos ajudar, principalmente no que quer dizer a divisão de competências. Antes da Lei Complementar 140, a gente tinha uma confusão de competências. Porque como o meio ambiente deve ser protegido por todos, então tinha algumas coisas que a Constituição deixava em aberto que ficava em dúvida. Qual nível federativo vai cuidar disso? Se é a União, com o IBAMA, se é o Estado, com o SEMA, IAP, ou se é o município de Curitiba, com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, por exemplo. Então, essas limitações estavam muito abertas. Então, para realizar essa cooperação com a finalidade de cuidar, né, conservar o meio ambiente, a lei complementar, ela conseguiu dividir melhor o que, que seria a competência de cada um dos órgãos de cada nível federativo. Então, acabou aquela dúvida, aquela briga interna entre os órgãos sobre quem iria cuidar ou não. Então, nisso ela conseguiu ajeitar a casa pra gente.
Doutor Saulo, infelizmente nosso tempo está acabando, mas pra gente finalizar a nossa entrevista, eu queria pedir pro senhor falar um pouquinho pros nossos ouvintes como que pode ser feita uma denúncia de um crime ambiental e quais órgãos devem ser procurados numa situação como essa.
Então, quando você está falando em crimes ambientais, você sempre busca ir atrás do órgão mais local possível, né? Então, quanto mais próximo esse órgão tiver, melhor. A não ser que seja uma coisa muito grave, de grandes proporções, aí a gente, né, começa a subir de níveis. Mas, a princípio, então, aqui dentro de Curitiba, por exemplo, você tem um canal direto com a prefeitura que você pode fazer denúncias de meio ambiente. Questões pequenas, como barulho excessivo, um corte de uma árvore sem autorização, né? Isso sempre você tem que verificar, porque às vezes a árvore está sendo cortada com autorização da prefeitura, né? Em determinados casos. Então, isso daí você busca a prefeitura, por exemplo, pelo 156, que é o telefone de contato. Daí, se você estiver falando de uma área que não tenha um órgão municipal como a gente tem em Curitiba, ou alguma coisa um pouco mais extensa, um grande corte florestal de área nativa, que você está em dúvida, você pode acionar o IAP ou a Força Verde, né? Então, uma ligação para a Polícia Militar, ou até buscando o telefone 181, tá? Da Força Verde, ou eles têm também o telefone 0800-643-0304. Essas informações todas estão disponíveis no site do Instituto Ambiental do Paraná e no site da Polícia Militar da Força Verde. Agora, se for uma coisa interestadual, né, ou uma coisa, um derramamento de óleo em águas, né, continentais, alguma coisa assim, você também pode procurar o IBAMA. E o IBAMA também fornece um telefone no site deles, que é o 0800-61-8080. Então, todos esses canais, na verdade, se não for competência de um deles, eles acabam repassando para de quem é competência. Mas é sempre preferencial buscar o órgão mais local, porque ele é o que vai conseguir chegar mais rápido e tomar as atitudes mais efetivas num primeiro momento.
Doutor Saulo, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapá e até uma próxima vez para a gente continuar discutindo, quem sabe, esses assuntos tão importantes ligados ao direito ambiental.
Muito obrigado, Jéssica. Então, eu agradeço pelo convite, né? Fico sempre à disposição aqui para vir tratar desses temas, principalmente relacionados ao meio ambiente, à parte florestal, que é o meu foco maior de interesse. E obrigado pelo convite, fico à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.